Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
E segue a preocupação com a febre amarela em todo o Brasil, principalmente nos estados mais atingidos. Por exemplo, Minas Gerais já soma 162 municípios em situação de emergência por causa da doença. O Ministério da Saúde inaugurou uma unidade que deve dobrar a produção da vacina contra a febre amarela aqui no Brasil.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve inaugurando uma linha de produção da empresa Libs, que irá produzir cerca de 48 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. De acordo com Barros, a inauguração irá dobrar a capacidade de produção das vacinas e permitirá que a fábrica da Fiocruz e Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, possa produzir outras vacinas.
No ano passado, Biomanguinhos produziu 65 milhões de doses de vacina de febre amarela. Neste ano, nós encomendamos 48 milhões de doses para Biomanguinhos, porque precisávamos retomar a produção da tríplice viral, que não foi feita ano passado, para priorizar a febre amarela. Como as plantas são flexíveis, nós temos a liberdade de produzir aquilo que é o necessário para o atendimento da demanda de saúde.
A previsão de entrega das vacinas da fábrica em São Paulo está prevista para junho desse ano. E hoje teve início no estado de São Paulo a campanha de vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas. A meta é imunizar 10 milhões de pessoas. A dose fracionada imuniza a pessoa por cerca de 8 anos. É preciso lembrar também que a vacina só é necessária para quem mora ou pretende visitar áreas de risco, onde o vírus circula. E ela é contraindicada para pessoas com baixa imunidade. De acordo com o último boletim da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, o estado confirma 81 casos de febre amarela silvestre e 36 mortes. Não há registro de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Ainda o julgamento do ex-presidente Lula. A Justiça do Distrito Federal determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente.
A 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília determinou nesta quinta-feira a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, ele fica impedido de deixar o país. Lula tem viagem marcada para a Etiópia nesta sexta para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Ele já tinha avisado a Justiça Federal sobre a viagem. O retorno ocorreria no dia 29, próxima segunda-feira. A Polícia Federal comunicou que já recebeu a ordem de apreensão e que está tomando providências para cumprir o determinado. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, comunicou a decisão ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, por telefone na noite desta quinta-feira. O ministro orientou Segovia a notificar o ex-presidente Lula na casa dele para evitar constrangimento. A decisão judicial está sob sigilo. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, divulgou nota afirmando que a notícia foi recebida com estarrecimento, mas que o passaporte será entregue nesta sexta-feira, embora a defesa vá tomar as medidas cabíveis contra o que chamou de restrição ao direito constitucional de ir e vir do ex-presidente da República, que só poderia ser negado com condenação transitada em julgado. Para Zanin, a decisão reforça o argumento apresentado por Lula ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, de que seus direitos fundamentais estão sendo violados. A nota informa ainda que o TRF4 não se opôs à viagem quando comunicado. Segundo a defesa, o juiz da 10ª Vara Federal em Brasília fundamentou a decisão em processo fora da sua jurisdição, relativo ao caso do Triplex. Já sobre a condenação do TRF4, que determinou pena de 12 anos e um mês para o petista, o advogado pernambucano John Lennon Silvestre de Melo protocolou pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça nesta quinta em favor de Lula, embora não represente o ex-metalúrgico. O HC tem prioridade de tramitação e aguarda a decisão do vice-presidente no exercício da presidência do STJ, ministro Humberto Martins. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Apesar da defesa de Lula ter dito que ele vai devolver o passaporte, o ex-presidente afirmou ontem que não vê motivo para respeitar a decisão do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Vários líderes do Partido dos Trabalhadores falam em desobediência civil. Confira com a Cariane Costa.
A reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores ocorreu na sede da CUT em São Paulo, nesta quinta-feira. No evento, o PT só reafirmou o que todas as lideranças do partido, inclusive o ex-presidente Lula, já vem anunciando há algum tempo, que Lula vai concorrer à eleição presidencial deste ano. Lula participou do encontro e, no discurso, disse que ele não tem nenhum motivo para respeitar a decisão do TRF4. Lula reforçou ainda que é vítima de perseguição política.
A imprensa hoje não pode falar de corrupção, porque eu não cometi nenhum crime que eles condenaram o inocente nesse país.
Os senadores Humberto Costa, Lindenberg Farias e Gleisi Hoffmann e lideranças de movimentos sociais, como os presidentes da CUT e do MST, voltaram a afirmar que não há provas contra o ex-presidente e elevaram o tom nos discursos, falando até em desobediência civil, e afirmaram mais uma vez que a decisão da justiça é ilegal e ilegítima. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Essa é uma novela que ainda está muito longe do fim. Quando você está em crise, quando alguém fica desempregado ou tem algum problema, algum custo adicional no mês ou no ano, o que é que você faz? Normalmente a gente economiza, né? Normalmente a gente procura cortar gastos, o supérfluo, para fazer com que a gente consiga chegar ao final de todo mês com um pouquinho de salário mínimo para sobreviver. Só que quando o endividado em questão é uma entidade do governo, ou nesse caso específico é o próprio governo federal, a história é um pouco diferente. A dívida pública federal no ano de 2017 cresceu 14,3%. Acompanhe.
O Tesouro Nacional divulgou nesta quinta-feira o balanço da dívida pública federal em 2017. Os números mostram um aumento do endividamento da União no ano de 14,3%, chegando a 3 trilhões e 559 bilhões de reais, um recorde. Em 10 anos, o valor da dívida dobrou. Para 2018, o Tesouro prevê que a dívida vai continuar crescendo e pode se aproximar dos 4 trilhões de reais. Apesar dos números, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, diz que o país está resguardado e seguro de manter a dívida sob controle.
O Tesouro tem uma conta, né, dedicada à rolagem da dívida, que a gente chama de colchão da dívida, bastante confortável. O valor dessa conta hoje supera 6 meses de vencimentos. Então, é uma situação bastante confortável.
Segundo o relatório de financiamento anual, a União vai precisar, em 2018, de 637 bilhões de reais para pagar a dívida e também parte do déficit nas contas públicas. O valor só não é maior porque o BNDES promete devolver 130 bilhões em recursos ao Tesouro Nacional neste ano. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Há uma dificuldade natural na administração pública, que é o engessamento. Tem muita lei, muita regra, e para aprovar medidas que transformem isso, que mudem isso, demora demais. É preciso conseguir muito voto no Congresso, e até para conseguir voto no Congresso é preciso dinheiro. Você acompanhou ano passado, o presidente Michel Temer liberou um monte de verba, primeiro para conseguir evitar que aquelas denúncias contra ele feitas pela Procuradoria-Geral da União evoluíssem e que ele fosse afastado do cargo, e depois para tentar aprovar a reforma da Previdência. É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim do sinal analógico da televisão aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.